Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite. Abram suas Bíblias em Atos. Atos capítulo 1, Atos 1. Hoje nós vamos falar sobre o poder do testemunho. Hoje nós falaremos então sobre a questão do testemunho. E o testemunho, ele é algo muito importante. Quem estava hoje na saúde, a gente viu aí um pouquinho, né, sobre testamento lá, de uma pessoa que tinha deixado um testamento lá pra dos seus bens, né, para a igreja, mas que esse testamento não funcionou muito bem, né, infelizmente. Mas nós falaremos de um testamento, né, de um testemunho que funciona. Um testemunho que... Deixa eu encostar isso aqui para cá. Um testemunho que ele é real e que ele deve ser vivido por mim e por você. Em Atos, especificamente, nós temos vários testemunhos. Nós temos várias pessoas que testemunham sobre o amor de Jesus Cristo, sobre a própria vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a gente tem que se perguntar, né? O que é o testemunho? O que significa o testemunho? O que implica o testemunho? Tanto o nosso, como daquelas pessoas que viveram nos tempos de Atos, aqui dos apóstolos, e também ao longo das Escrituras. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, como eu falei, o testemunho ele era algo muito verdadeiro, ele era algo muito importante. Tanto que quando a gente olha no Novo Testamento, lá em Mateus capítulo 18, quando ele vai falar sobre conflitos entre irmãos dentro da igreja, ele fala, ó, você conversa com uma pessoa, se ela não reconhecer o pecado dela, você tem que chamar uma outra testemunha, depois uma outra testemunha e depois você leva para a igreja. Então a testemunha, ela era algo importante, é algo importante ainda. E o que é o testemunho, de fato? Eu fui no Google, né, na internet, procurar uma definição para saber o que é trazido para nós com relação a testemunho. E no Google diz que o testemunho ele é uma declaração ou um depoimento de uma ou mais testemunhas. Ele fala também que o testemunho ele é uma afirmação fundamentada, né, um depoimento, uma comprovação. E basicamente falando então, uma testemunha é alguém que viu, ouviu, né, alguma coisa e fala daquilo que presenciou. E quando a gente... Eu acho que esse testemunho, né, todos nós testemunhamos o ano passado, no final do ano, em dezembro, o Brasil jogou contra a Croácia. Não sei quantos de vocês lembram, mas Brasil e Croácia, pelas quartas de finais da Copa do Mundo, nós vemos que o Brasil, infelizmente, foi derrotado. Começou ganhando ali, tomou o gol de empate, foi para os pênaltis, perdemos nos pênaltis. Acredito que a maioria das pessoas que estão aqui nesse salão testemunharam esse jogo. Foi um jogo triste, não foi? Foi triste, Josué? Foi triste, né? A gente fica esperando o Brasil 4 anos para chegar na Copa do Mundo e ser campeão. O Hexa está, ó, desde 2006 que não vem. A gente está na expectativa e quando perde, então, a gente fica triste. E nós testemunhamos isso, porque nós vimos o que aconteceu. Nós vimos lá o Rodrigo, né, perdendo o pênalti, depois o último Marquinhos também perdendo o pênalti. Então nós testemunhamos a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Isso aconteceu, foi algo real. Isso a gente viu, a gente presenciou. E hoje nós vamos falar sobre dois tipos de testemunho. O primeiro dele nós vamos chamar de testemunho pessoal. Esse testemunho é o que a gente pode falar sobre algo que ocorreu nas nossas vidas, que ocorreu na minha vida, que ocorreu na sua vida. Algo que a gente entende que Deus, de repente, possa ter agido nessa situação. Então vamos supor que a Paulinha passou por algo pessoal e ela fala, nossa, eu percebi que Deus agiu de tal forma na minha vida baseado nesse acontecimento. Então esse é o primeiro testemunho que nós podemos destacar, né? O testemunho pessoal. E o segundo testemunho, a gente pode chamar, e a gente vai chamar, de testemunho de Cristo. E esse está relacionado com o primeiro, né, sobre o testemunho pessoal, mas ele vai dizer somente sobre Cristo e sobre a sua obra salvadora na cruz. Hoje nós olharemos para Atos capítulo 1, dos versos 6 até o verso 11. E antes da gente ler, eu gostaria de orar para que Deus possa nos conduzir nessa leitura e nesse tempo aqui também de exposição da palavra dele. Bondoso Deus e Pai, nós te louvamos por essa noite, abençoe esse tempo agora de mensagem, tempo de aplicação da sua palavra aos nossos corações. Nos ensine, Senhor, nos deixe atentos ao que o Senhor quer nos falar, nos livre de qualquer distração, qualquer pensamento que possa nos atrapalhar nesse momento e que o Senhor seja exaltado. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler dos versos 6 até o verso 11, que diz assim, ó. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Versículo 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como o viste subir. E aqui então, a gente conhece muito bem essa passagem, uma passagem onde Jesus, né, dos versos 1 até o verso 5, a gente vê que Jesus, ele, na verdade, Lucas, que é quem escreveu o livro de Atos, né, ele traz um relato sobre os últimos dias de Jesus aqui na Terra. E se você olhar o livro de Atos como uma continuação do Evangelho de Lucas, não tem nenhum problema, porque muitos dizem que Atos ele é uma continuação do Evangelho de Lucas. Então, Lucas ele traz Jesus como criança até a morte de Jesus, depois de ele ter exercido o ministério dele aqui durante mais ou menos 3 anos e meio. E em Atos, ele volta após a ressurreição de Jesus. Então, ele morreu, ficou 3 dias morto, ressuscitou. E aí, Lucas, então, ele vai tratar aqui também, escrevendo para um homem, né, chamado Teófilo, que a gente não tem muita informação sobre quem era este homem, mas Lucas ele escreve este livro de Atos com a intenção de falar um pouco sobre Jesus, sobre este homem que viveu aqui na Terra, que realizou milagres, que fez coisas poderosas. E dos versos 1 até o verso 5, Lucas ele vai falar sobre Jesus, né, que por intermédio do Espírito Santo ali fez alguns sinais, ele falou com pessoas, né, de coisas concernentes ao reino de Deus, né, de coisas que estão relacionadas ao reino de Deus. Então ele vai trazer todas essas informações, que ele foi até Jerusalém ali junto com os apóstolos, e ali então batizou, ele via as pessoas ali sendo batizadas, né, e o Espírito Santo então viria depois daqueles dias. Então ele prometeu, Jesus ele faz uma promessa de que o Espírito Santo viria. E essa promessa ela foi cumprida. E ela foi cumprida a partir do capítulo 2 de Atos. Que é ali o discurso de Pedro, né? Toda aquela pregação que ele faz e que a gente tem ali muitos convertidos. Né? Mais de 3 mil pessoas ali que foram batizadas. E dos versos 6 até o verso 11, o Senhor Jesus então ele vai trazer aqui algumas informações. Esse trecho ele vai falar sobre, especificamente, a ascensão de Jesus. O momento em que Jesus deixa essa terra, depois de ter vivido 40 dias após a sua ressurreição, ele ficou aqui durante 40 dias, depois ele sobe. Então esse trecho vai falar sobre isso. O momento em que ele vai para o céu, né, ao lado do Pai. E depois disso, então, após essa ascensão de Cristo, após essa subida de Cristo aos céus, os seus discípulos ali, especificamente os 11, porque Judas já havia morrido, né, que ele se matou. Então tinham ali os 11 apóstolos mais próximos de Jesus, mais outros montes aí de pessoas, mais de 150 pessoas, né, o texto fala que ele apareceu ali, então 120 na verdade. Então ali agora os discípulos se encontram sozinhos. O mestre já não está mais entre eles. O mestre subiu aos céus e ele deixou uma missão para esses seus discípulos e apóstolos. E no verso 6, a gente pode ler de novo que ele diz: então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E aqui é interessante, porque havia uma expectativa muito grande ali por parte dos judeus. Eles estavam aguardando o momento em que Jesus sentaria no trono do mundo e reinaria para sempre. Essa era uma expectativa que muitos judeus tinham, e ainda hoje em dia muitos judeus têm. Eles acham que Jesus não é de fato o verdadeiro Messias, porque ele não reinou ainda sobre o mundo. Então eles estavam aguardando ali esse Messias que era prometido desde o Antigo Testamento lá, quando a gente já tem algumas menções sobre esse Messias que viria e que reinaria fisicamente aqui neste mundo, né, com Israel. Então a expectativa deles estava ali exclusivamente no fato do Messias assumir esse trono. E Jesus, então, depois de ter morrido, provavelmente trouxe uma desesperança ali para aquelas pessoas. Então ele ressuscita e agora eles falam: é agora. Esse é o momento em que ele vai agora assumir o trono, vamos derrubar o Império Romano, não vai ter mais ninguém sobre nós, agora é só o Messias, só Cristo. Mas, infelizmente, essa expectativa se encerrou. E eles esperavam, então, que Jesus acabasse com esse Império Romano, que ele se assentasse ali em Israel, né, no trono e reinasse sobre o mundo. Mas esse não era o plano de Deus, até aquele momento. Esse não era a vontade de Deus. E por isso Jesus ele responde a essa pergunta que foi feita pelos apóstolos, né, pelos discípulos, se era aquele momento que ele sentaria ao trono, né, e reinaria sobre Israel. O versículo 7 responde. Jesus fala, né, respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então Jesus ele diz aos discípulos que não cabia a eles conhecer tempos e nem épocas em que ele sentaria, né, no trono e reinaria sobre Israel e sobre todo este mundo. Então o Pai ele reservou essa data. E o que Jesus está falando é: espera, calma, não é agora. Ainda não está no momento de eu reinar sobre vocês aqui fisicamente. Tem muita gente ainda que precisa conhecer, muita gente que precisa se arrepender. Não fala isso no texto, né? Obviamente. Mas eu estou acrescentando aqui, né? Não é um pingo nem um tio, né? Mas é só tentando aqui contextualizar para a gente. Então muita gente ainda precisa conhecer o Evangelho. E infelizmente muitas seitas, muitas religiões tentam descobrir a data específica em que Jesus voltará, né? Em que Jesus reinará sobre este mundo. Então já teve gente que falou que Jesus voltaria nos anos 90, outros que Jesus voltaria nos anos 80. Eu não sei se vocês lembram, mas em 2000 me assustou muito. Eu tinha, acho que, 2000, se eu nasci em 93, 2000 eu tinha 7, né? Acabava de completar 7 anos. E aí todo mundo falou: nossa, o mundo vai acabar, Jesus vai voltar, não sei o que, agora, falaram que... E a preocupação, né, criança ali, eu lembro que eu estava na praia. Eu estava na praia na virada de ano, já vai dar meia-noite, os fogos estavam, e agora? Não aconteceu nada, né? Continuou mais um dia. Então as pessoas, elas colocam ainda a expectativa de que Jesus, ele vai voltar em tal data, né? Eles dão data, dão ano, dão mês, mas até agora nada. E Jesus já respondeu aqui: não compete a vocês saber data, nem hora, nem local, né, que eu voltarei. Local sim. Porque ele vai falar aqui, né, no texto a gente vai ver que os anjos falaram, né, os homens: ó, calma que assim como ele subiu, vocês vão ver ele voltar, né, do mesmo jeito, né, nesse lugar. Então as pessoas elas queriam descobrir, os judeus eles estavam na expectativa ali de saber onde Jesus, se era aquele momento, né, que Jesus reinaria. E o reino de Cristo não era para aquele momento. E Cristo ele vai reinar sobre a humanidade, fisicamente. Mas não era naquele momento, não era agora. E de certa forma, Jesus ele está reinando nesse mundo, né? E a gente sabe que Jesus, o mundo, na verdade, ele tem o seu sistema, ele tem o príncipe, né, das potestades que praticam maldade, todo tipo de coisa que a gente vê, que a gente fica indignado muitas vezes, mas a gente sabe que tudo está sob o poder de Cristo. Todas as coisas estão debaixo de Cristo. Colossenses fala isso, né, que todas as coisas foram criadas por ele, por meio dele, né, para ele, e ele está sobre tudo e sobre todos. Então tudo está debaixo dos pés dele. Tudo foi criado por ele. E Jesus, então, ele tem exercido o seu reinado, e principalmente nos corações daqueles que vivem para a glória de Deus. E após Jesus dizer essas palavras, então, ele traz uma notícia maravilhosa. Né? E ele coloca, então, nas mãos dos discípulos uma missão, né? Uma responsabilidade e uma ordem tremenda. Né? Algo maravilhoso de se viver por nós. Então Jesus, ele quebra ali a expectativa dos judeus, falando, ó, não é agora, não compete a vocês saber dia, né? Nem época. Então, eles ficaram tristes, provavelmente. Pô, né, agora os romanos estão aí reinando sobre nós, nos escravizando, cobrando impostos, e agora você veio, morreu, ressuscitou, voltou, apareceu no nosso meio, não é agora? Não, não é agora. E aí Jesus, ele fala uma coisa interessante no verso 8. No verso 8 ele traz uma esperança, ele traz uma expectativa nova para aqueles discípulos. Para aquelas pessoas que estavam ali, provavelmente chateadas, né, com aquilo que havia acontecido, de que Jesus não viria mais. Não era aquele momento, na verdade, que ele reinaria sobre Israel. E o versículo 8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E aqui nós chegamos no nosso versículo aqui, que é o foco principal de hoje, né? Não o mais importante, né? Que todos os versículos, toda a Bíblia, ela é importante. Mas esse é o versículo que traz o tema da nossa mensagem. A questão do poder do testemunho. O poder de nós vivermos para a glória de Deus. E eu acredito que, tenho certeza que todos vocês aqui já estiveram lá na saúde, né? Na AB Saúde. E lá na AB Saúde tem uma placa. Não sei se vocês perceberam, provavelmente sim, né? Uma placa bem grande assim, escrito, sereis minhas testemunhas, né? Atos capítulo 1, versículo 8, que é esse versículo aqui. Então, após Jesus tirar as esperanças dos discípulos, de que ele não reinaria, ele agora, então, traz aqui uma esperança maravilhosa para aqueles discípulos, uma esperança maravilhosa para aqueles homens, né? Para aquelas mulheres. Assim que Jesus fosse para o Pai, assim que ele se ascendeu, né, aos céus, que ele foi para a glória, sentou ali ao trono do lado de Deus, e ao mesmo tempo ele faz uma promessa, de que aqueles discípulos, aqueles homens, receberiam poder. E como que eles receberiam poder? Ao descer sobre eles o Espírito Santo. E aqui é importante a gente destacar algumas informações, né? Que no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele já atuava. Obviamente que o Espírito Santo a gente entende como sendo Deus, né? Uma das pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele já estava ali no Antigo Testamento. Porém, ele não era, entre aspas, dado, né? Para qualquer pessoa. Ele aparecia em pessoas em ocasiões específicas. Então ele, em alguns momentos, se apossou de Davi, se apossou de Saul, né? Como pessoas que eram reis ali em Israel. Então, para ocasiões específicas, para situações específicas. Porém, também no Antigo Testamento, haviam promessas relacionadas ao Espírito Santo. Haviam promessas de que viria esse Espírito. Então, por exemplo, quando a gente olha para Joel, né, o profeta Joel no Antigo Testamento, né, um profeta menor, ele vai falar sobre o Espírito Santo. Ele vai falar que o Espírito Santo viria sobre as pessoas, as mulheres profetizariam, os homens profetizariam e tal. Então, já havia sido ali prometido no Antigo Testamento o Espírito Santo. E Jesus, então, ele reforça isso no Novo Testamento. Quando a gente olha lá para João, capítulo 17, ele fala sobre essa questão, né, de que viria um Consolador, né, para consolar aí os seus filhos, né? Então, Jesus também prometeu isso. E ele promete isso de novo, aqui no versículo 8, do capítulo 1. Ele diz que os discípulos, aquelas pessoas receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. E aqui nós podemos destacar algumas informações, né, ordens e direções aqui dadas pelo Senhor Jesus. E para ser uma testemunha real de Cristo, é necessário ter o poder do Espírito Santo habitando em nós. Então, se eu, se você, se nós queremos ser uma testemunha real de Cristo, é necessário ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. Porque o que nós falamos não é o que vem de dentro do nosso coração, não é algo que nós acreditamos, mas é o que o Espírito Santo nos diz por meio da palavra, por meio das Escrituras. O poder de Deus, ele deve agir na minha vida, ele deve agir na sua vida, para que nós sejamos uma testemunha do Senhor Jesus. É impossível uma pessoa falar que não tem Jesus, que não é convertida, e falar que age pelo meio do Espírito Santo. Isso não tem como acontecer. E a gente não viu Jesus Cristo ressurreto, mas nós temos o Espírito Santo habitando entre nós. E é como eu falei, né, no capítulo 2 de Atos, essa promessa de Jesus que foi feita aqui no capítulo 1, ela aconteceu. Depois dessa pregação de Pedro, 3 mil pessoas são batizadas. As pessoas, o que a gente faz agora, né? E depois desse discurso, essa pregação que ele viu falando lá de Abraão até Jesus Cristo, quando ele foi morto, ressurreto e foi aos céus. E as pessoas, o que a gente faz agora? Quais são os passos que eu devo tomar? E o apóstolo Pedro falou: arrependei-vos, né? Arrependei-vos. E as pessoas então se arrependeram ali e veio ali uma grande, veio o Espírito Santo, né, descendo sobre aquele local. As pessoas começaram ali a falar, cada um em suas línguas, né? E a gente viu ali, a gente vê na verdade escrito o grande ali poder e agir do Espírito Santo a partir daquele momento. E a partir dali então, toda pessoa que ela é convertida, que ela é resgatada das trevas, sobre ela então vem o Espírito Santo. Sobre ela habita o Espírito Santo. Como selo, né, como marca de uma pessoa que é reconhecida como filha de Deus. Se você reconheceu Jesus Cristo, você creu na obra de Cristo, salvadora na cruz, você tem o Espírito Santo no seu coração, sobre a sua vida. Porque isso é o selo de Deus sobre você. É o Espírito Santo que testifica de que você é filha de Deus, de fato. Então nós devemos ser as testemunhas da obra de Cristo realizada na cruz. Por isso que Jesus diz: sereis minhas testemunhas. E os apóstolos, homens obedientes, eles cumpriram essa ordem de Jesus. E no capítulo 4 de Atos, versículo 33, diz: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então, os apóstolos obedeceram essa ordem de Jesus. E eles foram testemunhas do Senhor Jesus ao longo de suas vidas. A gente olha para a vida de Pedro, de João, a gente vê como que Deus agiu pela vida desses homens. Depois, mais para frente, o apóstolo Paulo foi uma testemunha. Estevão morreu por causa de Cristo. Outras pessoas, tanto os apóstolos como pessoas comuns, discípulos de Jesus, morreram por causa do Evangelho. Morreram porque eles testemunhavam do Senhor Jesus. E nós temos outros exemplos, né, nas Escrituras, de que Jesus, né, de que na verdade pessoas receberam, foram encorajadas, né, por Jesus, foram convertidas e foram testemunhas do Senhor Jesus. Em Lucas capítulo 8, né, nós temos uma história de um endemoniado, né, um homem de Genezaré, né, um endemoniado gerezareno. Um homem que estava tomado por espíritos imundos já há muito tempo, né, há muito tempo ele tinha dificuldades ali com demônios, né, que estavam sobre o corpo dele. Ele não tinha casa, vivia nas ruas, aterrorizava ali as pessoas que passavam. Todo mundo tinha medo dele. Porém, um dia, ele teve um encontro com Cristo. E Cristo, conversando com aquele homem, expelindo ali os demônios, ele livrou aquele homem desse mal. Esse endemoniado, né, gerezareno, ele teve uma experiência real com Cristo. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E em seguida que ele tem esse encontro com Jesus, Jesus então liberta ele ali daquele mal, daqueles demônios que estavam lhe atrapalhando a vida dele. E ele então tem uma mudança. Ele é liberto desses espíritos e a partir daquele momento ele queria ser uma testemunha real de Cristo. Porém, ele queria seguir Jesus. Ele falou, ó, depois que Jesus libertou ele, ele viu que Jesus era poderoso, ele fala: Senhor, agora eu vou te seguir. Aí Jesus fala o quê para ele? Não. Você não vai me seguir. Agora você vai fazer o quê? Você vai para os teus. Você vai para a sua casa e você vai falar o que aconteceu na sua vida para quem está lá na sua casa. Ele fala, né? Vai para os versículo capítulo 8 de Lucas, versículo 39. Ele diz, vai para os teus. Anuncia tudo quanto Deus fez e como ele teve misericórdia de ti. Essa é uma ordem de Jesus. Ou seja, vai e testemunha o que eu fiz na sua vida. Mostra para as pessoas, para os seus familiares, o que teve de mudança na sua vida. Isso deve ser algo feito por nós. Isso deve ser algo feito por mim, por você. Não só para os nossos familiares, mas para os amigos do trabalho, para os amigos da faculdade, o vizinho. Nós temos que ser testemunhas do Senhor, falar como que Deus teve misericórdia de nós, por meio do seu Filho Jesus Cristo. E Jesus ele não queria que ele fizesse nada extraordinário, né, com esse endemoniado. Ele só falou, ó, vai lá e fala do que aconteceu com você. Fala de como Deus teve misericórdia da sua vida. E isso deve ser algo feito por nós também. É uma mensagem simples. É algo fácil de ser... Assim, o conteúdo ele não é complexo. É só falar o que Deus fez por nós. A gente vai falar disso daqui a pouco. E um outro exemplo é a mulher samaritana. Não sei quantos de vocês já leram essa história, conhecem. Mas ela também teve um encontro com Jesus. Uma mulher discriminada... Uma mulher que ao meio-dia, no sol escaldante lá de Israel, de Samaria, foi tirar água. Jesus então foi ter um encontro com essa mulher. E Jesus expõe ali os pecados dela, mostra para ela a necessidade que ela tinha de se arrepender, né, de tomar daquela água viva que era o próprio Senhor Jesus, para que ela pudesse ter a vida. Quando ela cai em si, quando ela percebe aquilo, ela então se arrepende ali dos pecados. E chega um momento, então, em que ela fala, nossa, eu entendi. Vejo que você é profeta, de fato. E o que, que ela faz depois disso? Larga tudo, lá o cântaro dela, lá, o que ela tinha lá para pegar água. E ela faz o quê? Vai anunciar sobre Jesus Cristo. Vai anunciar ali, ela fala, ó, achei, né, é o Messias, achei aqueles que todo mundo falava lá no Antigo Testamento. Eu agora vi ele, eu falei com ele. E por isso que ela vai. Aquele momento ela saiu ali com uma alegria no seu coração, depois de ser uma mulher assim, sem esperança, uma mulher discriminada, que provavelmente não tinha amigos, porque ela tinha era considerada uma mulher adúltera, né, por ter vários maridos. Então ela foi e anunciou a Cristo. E é interessante que se você ler lá em Atos, em João capítulo 4, que é onde fala da história da mulher samaritana, no finalzinho fala que muitos de Samaria creram em Jesus. Muito por conta do testemunho dessa mulher. Essa mulher samaritana. E o que eu e você estamos esperando? O que nós estamos esperando para ser uma testemunha do Senhor Jesus Cristo no nosso contexto de vida? O que nós estamos esperando para ser uma testemunha dentro do nosso lar? A gente tem o Teteu aqui. Presente, não sei quantos de vocês conhecem o Teteu, desde quando ele era desse tamanho, acredite. Acredite, o Teteu ele era desse tamanho. E aí eu conheci o Teteu, né, cheguei na saúde, conheci ele no pequeno grupo, lembra, né? E aí tinha um banco assim, ó, tipo, mais ou menos desse tamanho aqui, ó. E aí o Teteu sentava, e ele era tão pequenininho que o pé dele nem batia no chão, né? E agora tá maior que eu. Então o Teteu ele é alguém que... A gente pode ver assim que, por conta do testemunho dele, familiares dele foram alcançados. Então ele começou lá com a escola de classe de Boas Novas, né, com a Solange. E aí ele conheceu a Jesus Cristo, foi convertido. Depois a mãe dele, né, a Silvana, foi convertida. Depois o Manassés, né, que é o pai. Então a gente vê que a bola de neve ela vai acontecendo. Né? Jesus ele vai alcançando as pessoas. Então nós temos que ser testemunhas dentro do nosso lar. Às vezes a gente quer ir para a China, quer ir para Zimbábue, não sei para onde lá, mas a gente vê que tem uma pessoa do nosso lado que necessita de salvação. De repente um vizinho seu, vizinho de porta, não conhece a Cristo, está sem esperança nenhuma, é uma oportunidade de você levar um café, bater na porta, né, segundo o livro lá, né, convidar para um jantar, comer uma pizza e aproveitar as oportunidades. Ser testemunha de Cristo é algo, é um privilégio para nós. Deve ser considerado um privilégio para nós. E no grego é interessante que essa palavra testemunho, né, ou testemunha, ela fala sobre uma pessoa que dá vida pela sua fé. E aqui eu falei de Estevão, né? E a história de Estevão está lá em Atos também. A partir do capítulo 6, começa a aparecer Estevão, ele era um diácono, ele foi considerado, ele foi escolhido como um diácono, um homem que era cheio do Espírito Santo, um homem que vivia de fato o Evangelho. E aí no capítulo 7 de Atos, aparece ali o testemunho, né, o discurso de Estevão ali diante de algumas pessoas que queriam matá-lo por conta da fé dele em Cristo Jesus, e infelizmente ele morre. Ele é apedrejado ali pelas pessoas e ele testemunhou ali de fato. Então, o testemunha era algo importante, era algo muito forte, assim, a ponto da pessoa querer dar a vida dela por aquilo. E foi o que Estevão fez. Ele deu a vida por Cristo, pela fé que ele tinha em Jesus. E muitas pessoas fizeram isso também. Como eu falei, né, segundo a história, né, a tradição diz que Pedro... foi crucificado de ponta cabeça. Pessoas foram cerradas ao meio por causa do Evangelho. Foram jogadas em cova de leões por causa de Cristo. Então eu digo que se nós quisermos ser testemunhas, nós temos que entender que isso é um privilégio para nós. E para que nós possamos ter isso, o Espírito Santo precisa ser manifesto nas nossas vidas. Nós devemos viver uma vida de devoção ao nosso Deus, de piedade, de oração e de querer testemunhar sobre Cristo. Não adianta queremos o agir de Deus nas nossas vidas, sendo que nós estamos distantes dele. Não faz sentido você querer que Deus te use para fazer algo, que Deus te mostre algo, que Deus te fale alguma coisa com você, sendo que você não tem relacionamento com ele, sendo que nós não temos relacionamento com ele. O que eu e você nós temos feito para nos aproximarmos mais de Deus? Para termos mais intimidade com o nosso Senhor? Como tem sido o nosso tempo de oração, de devoção a Deus, de leitura? Ter comunhão diária com Deus vai nos fazer viver experiências para a glória dEle. Cristo nos ordena a sermos testemunha deles, dEle, né, na verdade. Mas, testemunhas do quê? Do que eu devo ser testemunha sobre esse Jesus? Tá bom, já entendi, eu tenho que ser testemunha, o Espírito Santo está habitando sobre mim, mas o que eu tenho que testemunhar? Quais são as palavras? Testemunhar Jesus é falar sobre a pessoa de Jesus, não sobre só os ensinamentos dele. É claro que os ensinamentos de Jesus, eles são importantes, eles devem ser guardados por nós, nós podemos passar esses ensinamentos de Jesus adiante, né, para outras pessoas. Mas o mais importante é sermos testemunhas do próprio Senhor Jesus, da sua obra. Não são ideias que salvam, mas sim uma pessoa. Não é uma ideologia, não é uma filosofia, não são frases bonitas que vão salvar as pessoas. Mas é o próprio Senhor Jesus que vai salvar. Quando Jesus ele nasceu, né, e a gente vê esse relato lá em Lucas, capítulo 2, quando Jesus ele nasce, os anjos anunciam aos pastores. E ele diz, né, não tenham medo, trago boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa deve ser uma das nossas mensagens. Cristo, o Salvador, nasceu, né, e Ele é Senhor. Esse é o Cristo que nós cremos. Ser testemunha de Cristo é falar da sua pessoa, é falar da sua obra realizada na cruz. O apóstolo Paulo ele traz um resumo do que são essas boas novas, do que nós podemos testemunhar sobre Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, dos versos de 1 a 3. Se você tiver dúvida do que é o Evangelho, esse é um resumo aí do que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 3 diz: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E aqui está o Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, mas ele foi ressurreto, né? Ele ressuscitou ao terceiro dia também segundo as Escrituras. Muitas pessoas têm vergonha de falar, né, do Evangelho, têm vergonha de falar da simplicidade do Evangelho. E nós temos esse privilégio hoje de anunciar uma mensagem poderosa. E muita gente já falou isso, né? Por exemplo, quando a gente... Se a gente soubesse, de repente, qual que é a cura para o câncer, um exemplo. Se você soubesse qual que é a cura para o câncer, o que você ia fazer? Você ia espalhar para as pessoas, seja para o familiar, para alguém, e para que essa pessoa fosse curada. E nós temos uma mensagem que ela é muito mais poderosa do que qualquer remédio e que mata qualquer tipo de doença, que é o Evangelho, que é Jesus Cristo, morto e ressurreto e que está vivo hoje, sentado à direita de Deus. Nós temos um problema no mundo, uma doença, que é muito pior do que o câncer, que é o pecado, que nos afasta de Deus, que todos nós cometemos o pecado. E é necessária uma reconciliação com o Senhor. E por isso, então, que nós temos essa palavra que nós devemos anunciá-la todos os dias, em todas as oportunidades que nós tivemos. E falando sobre testemunho pessoal, né, cada um tem a sua história com Cristo. Cada um teve o seu momento em que conheceu a Cristo. Uns conheceram quando criança, outros conheceram quando adolescentes, outros jovem ali, adulto, outros mais idosos. A gente tem a vozinha da Helena, que conheceu a Cristo com quantos anos? 78. Então, cada um tem a sua história com Cristo. Cada um tem o seu momento. A gente tem o pastor Patrick, que conheceu a Cristo com 10 anos. Né? Então, você vê a diferença? Cada um tem uma mudança. Cada um tem a sua experiência com Cristo. Mas, com certeza, essa experiência é algo real. É algo que é impactante para nós. E muitas que nasceram, né, dentro da igreja, muitas pessoas dizem que não tem um testemunho impactante. Ela fala, eu nasci na igreja, nasci já com meus pais cristãos, já desde criancinha. Eu não tenho um testemunho impactante para contar. E a verdade é que se Jesus te livrou do inferno, da morte eterna, com certeza você tem um testemunho impactante. Jesus nos livrou de algo terrível, nos livrou de algo que nos deixaria longe do Senhor por toda a eternidade, sofrendo no inferno por causa do nosso pecado, mas ele nos resgatou desse império de trevas, nos resgatou do inferno e nos levou para perto do seu Filho Jesus Cristo. Tem testemunho mais forte do que isso? Algo mais espetacular e maravilhoso do que essa obra de Cristo realizada nas nossas vidas? De que ele nos livrou da morte e da separação de Deus pelos séculos dos séculos? Testemunhar de Cristo é falar de sua obra, de sua pessoa. E uma frase que eu achei interessante, que eu peguei de um livro, né, que diz que uma igreja morre quando ela deixa de testemunhar de Cristo. Né? E qual a influência da nossa igreja no local em que nós estamos? Qual tem sido a nossa influência aqui no hotel, né? Pensando aqui na nossa vida, né? Na nossa igreja em Santana? Qual tem sido a nossa influência aqui fora, né? Como é que a gente tem aparecido? Como é que tem sido a sua influência no seu contexto de vida, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, ali no seu contexto de estudo, com seus vizinhos? Como é que as pessoas te enxergam? Spurgeon diz que ou todo cristão é um missionário ou ele é um impostor. Né? Então, todos nós somos missionários. Não necessariamente precisamos ir para o Amazonas, Não precisamos ir para a África ou para qualquer outro lugar. Se você deseja fazer isso, pode ir. Vai, se Deus está falando ao seu coração, vai. Mas não precisamos disso para ser missionários. Nós podemos ser missionários em todos os lugares, em qualquer lugar, qualquer momento das nossas vidas. E aí chega no final do nosso texto, dos versos 9 até o 11, que diz, dita essas palavras, né, depois de Jesus falar que eles receberiam poder, né, ao descer sobre eles o Espírito Santo, e por conta desse poder, né, desse Espírito que desceria sobre eles, eles deveriam ser testemunhas em Jerusalém, em Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra, ou seja, em todos os lugares. Por onde você passar, você tem que ser minhas testemunhas. E aí no versículo 9 ele diz, diante dessas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então, nesses três versos finais aqui, desse capítulo, desse trecho, né, que nós lemos aqui, nós vemos a ascensão de Jesus. Nós vemos o momento em que Jesus ele sobe aos céus e que está agora, sentado ao lado de Deus. E após ele deixar essas palavras de ordem, né, de que eles deveriam ser testemunhas em todos os lugares, Jesus ele volta a Deus. Ele volta para o Pai. E enquanto Jesus ele subia, os discípulos olhavam ali para o céu, falando, o que está acontecendo? Provavelmente perguntando, o que está acontecendo? Caramba, ele estava aqui até agora. Olha, já morreu. Na verdade, ele já estava aqui com a gente. Morreu, ressuscitou e agora está indo embora de novo. Oh, que isso, Jesus? Está abandonando a gente aqui de novo. Então, enquanto Jesus subia, eles olhavam, né, atônitos, o que estava acontecendo. Que o Salvador, né, o Mestre, estava indo embora, né, estava sumindo. E aí apareceu aqueles homens e diz, né, que ó, calma, calma, que do jeito que vocês estão vendo ele subir, ao mesmo tempo vocês também ali vão ver ele descendo. E é como se eles, depois de Jesus, né, deixar essas palavras no versículo 8 aqui, é como se ele falasse aquilo, fosse aos céus e falava e disse assim, ó, agora é com vocês. Agora é vocês que vão viver sem mim. Já passei 3 anos ao lado de vocês, ensinando, tirando demônios, curando pessoas, falando por parábolas, fazendo um monte de coisa. Vocês aprenderam muita coisa. Agora é a vez de vocês. Eu estou saindo de cena, já cumpri aquilo que o meu pai já falou para eu cumprir. Agora passei o bastão. Agora é com você, Pedro. Você, João. E aí ele foi passando esse bastão. E de João foi passando para os seus discípulos, para os discípulos de João, para os outros discípulos, e veio a igreja, veio pessoas, até chegar a nós, até chegar para a gente aqui em Santana, agora é com a gente. Nós temos que ser as testemunhas do Senhor Jesus. Foi passado o bastão ao longo dos anos, até chegar no, até que chegou até nós. E assim como Jesus subiu, ele voltará. E essa é uma promessa que as Escrituras nos diz. E quando ele voltar, teremos de prestar contas de como nós vivemos aqui. Teremos que prestar conta dos momentos em que nós tivemos a oportunidade de anunciar o Evangelho e nós não anunciamos. Tivemos a oportunidade de ser testemunha e não fomos. Por isso que nós, que eu e você, nós devemos nos encorajar, compartilhar a nossa fé. Compartilhar o que Cristo fez na cruz pelas nossas vidas, de como Deus teve misericórdia de nós. Não é compartilhar sobre você, não é compartilhar sobre o que aconteceu com você somente. Você pode, claro, dar o seu testemunho, né, de conversão, mas é sobre Cristo. Sobre Cristo e a sua obra na cruz. Então nós devemos viver isso. Testemunhe sobre Cristo. Fale, aproveite as oportunidades. Pregue o Evangelho. Jesus nos diz, né, em Marcos 16, 15, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Portanto, eis que vos dou, né, eis que vos dou autoridade. Como é que é o versículo? Deu até um branco agora. Mateus 28. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide. Portanto, fazei discípulos todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, ensinando-os a guardar todas as coisas. São ordens do Senhor Jesus, para que assim nós possamos ser testemunhas fiéis, testemunhas reais do nosso Senhor Jesus. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, uma palavra, tua palavra que é verdadeira, que é real. Nós te louvamos, Senhor, por quem tu és, te louvamos pela tua bondade, pela tua grandeza. E que o Senhor possa ser exaltado, Pai, sobre as nossas vidas, que possamos testemunhar da nossa fé. Perdoe as oportunidades que perdemos, Pai. Perdoe as vezes que tivemos preguiça, que não tivemos vontade de anunciar. Às vezes em que tivemos oportunidade, mas vamos deixar para depois, uma outra oportunidade. Então que nós possamos aproveitar, Senhor, todo momento, cada oportunidade que nos aparece, para que o Senhor seja testemunhado por nós, tanto por palavras como por atitudes nossas, Senhor, diante das pessoas. E essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém.